no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 12 de abril de 2023.
E vamos ao destaque do dia: mais segurança nas escolas.
O governo vai apurar a responsabilidade de empresas de tecnologia na disseminação de ameaças na internet. Natália Koslick.
As plataformas também devem compartilhar dados de usuários com registro de práticas ilegais para facilitar a investigação policial.
E estados e prefeituras podem enviar projetos para acessar 150 milhões de reais do Programa Nacional de Segurança nas Escolas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Presidente Lula já está na China.
Na visita oficial estão previstas assinaturas de mais de 20 acordos com o principal parceiro comercial do Brasil.
Preocupado com suas compras online,
o Ministério da Fazenda esclarece que tudo continua igual para quem compra e vende legalmente pela internet.
Na série de entrevistas sobre os 100 dias de governo, vamos falar sobre obras em rodovias e ferrovias com o ministro dos Transportes, Renan Filho.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Com dimensões continentais, o Brasil é interligado por rodovias e ferrovias, por onde passam as riquezas produzidas pelo país.
E cabe ao Ministério dos Transportes cuidar de toda essa estrutura.
E nós vamos conversar aqui no estúdio com o ministro dos Transportes, Renan Filho, que vai detalhar as principais ações adotadas no setor nos primeiros 100 dias de governo. Oi, ministro, boa noite.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Que prazer estar aqui com vocês.
Ministro, nos primeiros 100 dias, o governo recuperou, mais de 2 mil quilômetros de rodovias federais. Como é que foi possível alcançar esse resultado?
Olha, com a chegada do presidente Lula, Mariana, nós, ainda na transição, conseguimos aprovar uma PEC. A PEC da transição, como foi chamada, ela viabilizou o incremento de novos recursos para potencializar o investimento público no Brasil. Só no Ministério dos Transportes, para que vocês possam tomar conhecimento e aqueles que nos ouvem no Brasil inteiro, nós ampliamos os recursos do Ministério do investimento da ordem de 5,5 bilhões por ano para aproximadamente 22 bilhões de reais. E isso está se transformando a cada dia em novas obras, na retomada de mais de 1.000 contratos que estavam ou paralisados ou andando com a necessidade de recursos aquém das necessidades do cronograma físico financeiro das obras. Isso permitiu a retomada de obras, avanços de duplicações, de reconstruções de rodovia e ao longo desse ano, sobretudo agora, com o final do período de chuvas mais intensas no Brasil, que acaba agora no mês de abril, a gente vai avançar ainda mais. Enquanto nos primeiros 100 dias do ano passado o Brasil investiu apenas 800 milhões de reais, nesses primeiros 100 dias investimos 3 bilhões e 300 e estamos acelerando o passo para investir 22 bilhões esse ano. Com a chegada do presidente Lula, nós recuperamos a capacidade de investimento do Brasil e isso vai significar melhoria na infraestrutura para as pessoas. Vai significar conectar estados, cidadãos, garantir mais segurança, facilitar o escoamento da produção, o que é exatamente o que o povo brasileiro espera de nós e precisa.
Nessa recuperação dos primeiros 2 mil quilômetros de rodovias federais, qual foi a prioridade? São rodovias que estavam paradas, com obras paradas, ministro?
A retomada das obras paralisadas foi prioridade. O escoamento da safra agrícola nos primeiros 3 meses foi a segunda prioridade do plano de 100 dias. Salvar vidas também, entre as 5 necessidades principais elencadas. Além disso, nós elencamos a estruturação de projetos para atração do capital privado, né, as parcerias público-privadas, recursos aplicados para a gente facilitar a atração do capital privado. Então, essas foram as estratégias principais para esses primeiros 100 dias de governo e eu acredito que agora, ao longo do ano, nós vamos intensificar ainda mais os trabalhos.
E quais entregas aí o senhor destacaria, então, nesse período dos primeiros 100 dias E principalmente as que eram mais esperadas assim, pela população.
Olha, muitas entregas foram feitas, mas obras de infraestrutura são obras grandes, obras com cronogramas de 4, 5 anos, mas ao longo desse ano nós teremos assim, a entrega do contorno de Florianópolis, a ponte de Xambioá, que é uma, na divisa do Pará com o Tocantins. Nós temos muitas entregas na duplicação da BR-101 no Nordeste, a duplicação da BR-116, o contorno de Feira de Santana, uma obra muito importante no interior da Bahia, obras no estado do Rio Grande do Sul, como a duplicação da BR-116, a recuperação da ponte de Uruguaiana, que entregamos a semana passada. Foram muitas obras entregues e todas as obras retomadas ou intensificadas com os novos recursos. Não há mais contrato paralisado por falta de recursos no Brasil. Isso o presidente falou na campanha e está fazendo no governo.
Ministro, estão previstas no orçamento obras de duplicação e de reconstrução?
Estão previstas muitas obras de duplicação, inclusive eu levei recentemente o presidente Lula com muito prazer lá no estado de Sergipe, na cidade de Maruim, por onde está passando a duplicação da BR-101, que foi retomada, uma obra muito importante. Agora estamos já com 10 quilômetros de duplicação para entregar. A BR-116 no Rio Grande do Sul, temos 15 quilômetros prontos também de duplicação, vamos entregar nos próximos dias, todas as obras reiniciadas agora no governo do presidente Lula. Estamos assim avançando no contorno de Florianópolis, como disse, hoje mesmo aqui em Cristalina lançamos obras novas de duplicação de rodovia, de construção de viadutos, tanto com recursos públicos quanto em concessão. É muito bom ver esse clima no Brasil, o clima de retomada de obras, de nova esperança, de ânimo novo. Vocês não imaginam, Mariana e Luciano, como está o Ministério dos Transportes. Todos os governadores do Brasil, prefeitos, lideranças políticas, com as esperanças renovadas para a gente ver obras que se arrastavam há anos por conta da baixa capacidade de investimento que o Brasil teve nos últimos anos, voltarem a ter esperança que o Brasil agora vai entregar as obras dentro do cronograma. E é por isso que eu tenho me esforçado bastante, porque eu sei que o cidadão está reclamando na ponta da qualidade das rodovias. Nós pegamos o Brasil, agora a volta do presidente Lula à presidência da República pegou o Brasil com o pior estado de rodovias dos últimos anos, dos últimos tempos aqui no Brasil. Nós temos 66% das rodovias, segundo a Confederação Nacional dos Transportes, consideradas ruins, péssimas ou com algum tipo de problema. É esse desafio que nós estamos enfrentando e estamos enfrentando com altivez. Esse ano, pela primeira vez nos últimos 10, as rodovias brasileiras vão parar de piorar e vão passar a melhorar. E a gente vai trabalhar duro para nos próximos anos e, se Deus quiser, em 2 anos, nós já não teremos rodovias ruins ou péssimas no Brasil e caminhando para avançar a qualidade da infraestrutura, para o Brasil ganhar competitividade, facilitar a geração de emprego e a infraestrutura nacional ajudar a retomada econômica que o Brasil precisa.
Agora, ministro, essa situação que o senhor mencionou aí de rodovias em mau estado prejudica muito a questão do fluxo da safra brasileira que escoa justamente pelas rodovias. O que está sendo feito aí nesse sentido aí de escoamento da safra?
Prejudica muito a safra, por isso uma das vertentes do plano de 100 dias foi investimentos que facilitassem a safra. Graças a Deus, nesses primeiros 3 meses, nós já escoamos 95% da safra agrícola do Brasil Central, que é o maior produtor de grãos do país hoje. Isso foi muito importante, né? E não só a safra, né? Estrada ruim prejudica a segurança, atrasa o cidadão, dificulta a saúde, a educação, né? Aumenta o custo Brasil, tira a nossa competitividade internacional. Por isso é tão importante investir em rodovias para conectar pessoas, integrar o Brasil regionalmente, aproximar o país dos nossos vizinhos internacionais, que é uma recomendação do presidente Lula, que agora está na China, né? Representando o país, retomando o protagonismo internacional, mas ele solicitou que os ministros fortaleçam a relação com os nossos vizinhos. Eu ontem mesmo tive uma audiência por videoconferência com o ministro uruguaio, vamos construir uma nova ponte no Jaguarão, ligando o Rio Grande do Sul ao Uruguai, entregamos uma nova ponte, uma ponte recuperada com a Argentina, iniciamos a construção de uma nova em Ibicuí, na divisa também do Brasil com a Argentina, estamos construindo a ponte de Porto Xavier, ou seja, o Brasil retomando o seu protagonismo internacional mundialmente e a sua liderança regional na América do Sul com a chegada do presidente Lula à presidência da República, o que é fundamental para que a gente crie um ambiente propício para a vinda de investimentos para o país e a retomada da nossa economia.
Ministro, falamos de rodovia, vamos falar, temos um minuto ainda de entrevista, de tempo, né? Vamos falar um pouquinho de ferrovia, quais foram os principais desafios nesses primeiros meses de governo em termos de ferrovias?
Olha, ferrovia é fundamental. A gente criou a Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário. Pela primeira vez o Brasil vai ter uma área para cuidar só de ferrovia. A gente espera ampliar participação do modo ferroviário no transporte de cargas do Brasil. Hoje a gente transporta apenas 17% por ferrovias e queremos elevar isso para 40% até 2035. Para isso temos que intensificar investimentos públicos e atrair mais investimentos privados. Temos duas ferrovias em obra, em andamento agora, são muito importantes, a FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia, e a FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste no Brasil Central. Temos a Transnordestina, estamos terminando a Norte-Sul no trecho de Goiás, pela primeira vez uma locomotiva vai sair do Arco Norte e chegar ao Porto de Santos, cruzando todo o Brasil, isso é um passo muito importante, e temos outros projetos importantes, como a Ferrogrão, a renovação da FCA, que são ferrovias muito importantes para o desenvolvimento nacional, e a conexão do Brasil ferroviário.
Muito bem, nós conversamos com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Queria aproveitar para mandar um abraço ao povo brasileiro, em especial aos alagoanos que certamente estão nos ouvindo.
Esta semana, a Voz do Brasil apresenta uma série de reportagens especiais sobre as ações dos primeiros 100 dias de governo.
Hoje vamos falar sobre as medidas econômicas, sendo a principal delas a que estabelece novas regras para controle das contas públicas.
A principal medida da equipe econômica nos primeiros 100 dias de governo foram as novas regras para controle das contas públicas, chamadas de arcabouço fiscal, lançadas no dia 30 de março. A proposta, que vai substituir o chamado teto de gastos, prevê que as despesas só possam crescer se houver também o crescimento das receitas. Estabelece uma trava para que, em caso de aumento forte das receitas, o crescimento das despesas seja limitado para garantir que seja feita uma poupança. Já se houver queda acentuada da entrada de recursos para o governo, um mínimo de gastos fica preservado para investimentos, as chamadas medidas anticíclicas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a nova regra fiscal.
Eu entendo que essa é uma possibilidade concreta de nós, a partir desta regra, construirmos uma base fiscal sólida para o Estado brasileiro.
Para a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o Brasil conseguirá, com a nova regra fiscal, diminuir as despesas e, ao mesmo tempo, ter qualidade do gasto para políticas públicas.
A Constituição é muito clara, nós precisamos ter regras fiscais sustentáveis, ao mesmo tempo em que nós temos uma demanda e um pedido do presidente da República mais do que justo. Nós queremos o pobre no orçamento, mas mais que o pobre, nós queremos a primeira infância, nós queremos os jovens, nós queremos os idosos, nós queremos 210 milhões de brasileiros contemplados com políticas públicas.
Ainda nos primeiros 100 dias, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço Público fechou acordo com entidades representativas dos servidores do Poder Executivo Federal para reajuste linear de 9%. A categoria estava sem aumento salarial desde janeiro de 2017, segundo Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. Ele afirmou que o resultado das negociações foi satisfatório e rápido.
Mas os 9% e os R$200 a mais no auxílio alimentação já dá para dar um alívio, já que foi uma campanha salarial emergencial e, assim, em tempo recorde, e começamos praticamente em fevereiro e já em menos de 60 dias nós conseguimos fechar.
Outra novidade do início do governo foi a redução do limite de juros para empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. Após ouvir o setor financeiro, o governo chegou a uma proposta e o Conselho da Previdência Social fixou o teto de juros para o crédito com desconto em folha de pagamento em 1,97% ao mês. A queda da taxa vai ajudar aposentados como a dona Iracema, que não consegue quitar os empréstimos anteriores por causa dos juros.
Já fiz vários empréstimos consignados, tá? E aí eu fazia portabilidade, eu refinanciava. E os juros eram altíssimos, né? Não consegui quitar nenhum. Eu espero que agora, com essa baixa de juros que foi para 1,97, que dê para eu, pelo menos, quitar algum.
No último dia de fevereiro, o governo anunciou também uma nova política para os impostos dos combustíveis. As alíquotas de PIS e COFINS tinham sido zeradas em 2022 para gasolina, etanol, diesel, biodiesel, gás natural e gás de cozinha, com previsão de retornarem aos valores normais em março deste ano. O Ministério da Economia determinou, então, uma alíquota menor para esses dois impostos, mas que o impacto ao consumidor final nas bombas fosse menor. Para compensar a perda na arrecadação prevista, o governo aumentou o imposto sobre a exportação do petróleo cru, vendido pela Petrobras a outros países. E para alcançar a meta de reduzir o déficit fiscal do país, o governo lançou o programa Litígio Zero, que oferece a oportunidade de o contribuinte quitar dívidas com a Receita Federal com condições especiais. Pessoas físicas, micro, pequenas e grandes empresas têm benefícios de acordo com faixas de endividamento e a capacidade de pagamento. Em troca, devem desistir de ações sobre essas dívidas que estejam na Justiça. Reportagem Lorena Pacheco.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está na China.
Na viagem oficial, Lula vai se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping.
A programação inclui também a assinatura de mais de 20 acordos com o principal parceiro comercial do Brasil.
Vamos saber mais sobre a visita do presidente Lula na reportagem de Márcia Fernandes.
Além das reuniões com o presidente chinês, o objetivo é fechar cerca de 20 acordos em temas como agricultura, meio ambiente, energia limpa, ciência e tecnologia e combate à fome. O embaixador Eduardo Saboia, secretário de Ásia e Pacífico no Ministério das Relações Exteriores, fala sobre a visita.
Tem como objetivo o aprofundamento da parceria estratégica global. O Brasil e China têm desde 2012, são dois grandes países em desenvolvimento.
Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. A corrente de comércio entre os dois países se expandiu na última década. Em 2001, as trocas comerciais movimentaram cerca de 3 bilhões de dólares. Em 2022, os países movimentaram juntos um recorde de 150 bilhões de dólares. Além de fortalecer o comércio, a visita deve ajudar o Brasil a se posicionar como mediador internacional. É o que defende o professor e pesquisador de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, Bruno Andler.
Vinculando-se à China e à Índia, torna-se, né, a voz do Brasil tende a ecoar ainda mais. E aí, nesse caso, em termos diplomáticos, se o Brasil se torna um dos protagonistas da resolução do conflito entre Rússia e Ucrânia, há uma chance muito grande de pautas como a reforma do Conselho de Segurança, o assento permanente do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, voltar.
Os dois países também têm mantido diálogo por meio de grupos como o BRICS, formado por países emergentes em desenvolvimento econômico. Além de Brasil e China, participam ainda Rússia, Índia e África do Sul. Reportagem, Márcia Fernandes.
Retomar obras paralisadas e dar andamento aos projetos de infraestrutura no país estão entre as prioridades do governo.
Segundo o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, o governo quer fortalecer as parcerias com a iniciativa privada para garantir os investimentos.
O assunto foi o tema de um fórum com empresários do setor de infraestrutura do país.
Com mais de 16 mil obras paralisadas e demandas por novos investimentos, o governo brasileiro vai priorizar parcerias com a iniciativa privada para retomar os projetos de melhoria em infraestrutura, como explica o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin.
Gera muito emprego você construir essa boa infraestrutura. Ela exige investimento público e privado, PPPs, concessões. Você trazer investimento privado, o governo dá garantia.
Para isso, está em fase de conclusão de diagnóstico das necessidades de infraestrutura, o programa que vai orientar a retomada e conclusão de obras no Brasil. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, esse programa vai ser lançado até o fim de maio. Para concluir as obras que ainda não terminaram, a Casa Civil da Presidência da República tem dialogado com os municípios e governos estaduais. A plataforma Mãos à Obra, lançada em março, já tem dados atualizados de empreendimentos interrompidos de metade dos municípios brasileiros. Para poder disponibilizar os recursos necessários, o governo pretende apresentar uma medida provisória após a viagem do presidente Lula à China, como detalha o ministro da Casa Civil, Rui Costa.
Prevê a atualização dos valores dessas obras e imediatamente reiniciá-las. E queremos, na sua grande maioria, vê-las concluídas ainda este ano, porque são creches, escolas, unidades de saúde, UPAs, que precisam atender a população.
Geraldo Alckmin e Rui Costa participaram da abertura do Fórum de Debates da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, ABDIB, que reúne empresários do setor de todo o país. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Uma portaria para regular os serviços de empresas de tecnologia no que se refere à prevenção de violência nas escolas.
E um edital com 150 milhões de reais para ações de prevenção e repressão a crimes.
Mais duas medidas adotadas pelo governo em resposta aos recentes casos de violência em escolas.
Uma criança vale mais do que todos os termos de uso de todas as plataformas. Foi o que afirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em relação ao diálogo com empresas de tecnologia para a prevenção da violência nas escolas. Ele anunciou a publicação de uma portaria nesta quarta-feira com medidas práticas para a regulação do serviço. Entre as determinações, a Secretaria Nacional do Consumidor vai instaurar processos administrativos para apurar responsabilidade de cada empresa no caso de violação do dever de segurança em relação aos conteúdos veiculados.
A Senacom vai requisitar das plataformas relatórios sobre as medidas que eles estão adotando ou adotarão sobre medidas proativas, ou seja, não basta dizer que está aberto a receber solicitações da polícia ou do Poder Judiciário. Dois, como eles estão atendendo às requisições das autoridades competentes. E três, quais são os protocolos que eles estão editando em face dessa situação de crise vivenciada no território nacional.
As plataformas também devem compartilhar dados de usuários com registro de práticas ilegais para facilitar a investigação policial e atuar para impedir a multiplicação de perfis propagadores de conteúdo com apologia a crimes contra escolas. As sanções vão desde multas de até 12 milhões de reais à suspensão da atividade. Ainda nesta quarta-feira, foi publicado um edital com 150 milhões de reais para financiar projetos estaduais e municipais relacionados à prevenção de crimes e violência no contexto escolar. As propostas podem ser enviadas a partir de quinta-feira, 13 de abril. Reportagem Natália Koslick.
O Ministério da Fazenda esclarece que não fez alterações na tributação de compras feitas no exterior pela internet.
Segundo a notícia falsa que vem circulando na internet, o governo teria acabado com uma isenção tributária para compras online que custassem até $50. Mas, de acordo com o Ministério da Fazenda, essa isenção nunca existiu para empresas e nada muda para quem compra na internet. No entanto, a fiscalização sobre a cobrança do imposto que já existia será reforçada. A partir de agora, o exportador vai ter que prestar declaração antecipada com dados do exportador e de quem compra, além do produto. Com isso, a liberação das encomendas na aduana deve ser agilizada. No caso das pessoas físicas que enviam produtos diretamente para pessoas físicas, a isenção tributária para valores de até $50 existe e está mantida. Segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, o aumento da fiscalização vai impedir que empresas se façam passar por pessoas físicas para fugir do pagamento dos impostos.
Várias empresas têm utilizado um expediente para enviar remessas de produtos como se fossem não vendas, mas sim remessas de pessoa física para pessoa física e burlar a legislação para enviar esses produtos. Então, o que está sendo feito pela Receita Federal agora é uma fiscalização para cumprir a lei e garantir que seja feita essa venda da forma correta.
O aumento da fiscalização sobre a importação de produtos tem o objetivo de favorecer as empresas brasileiras que vendem internamente no país e atestar a qualidade dos produtos vendidos para brasileiros. Reportagem, Eduardo Biagini.
Foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Competência para investigar a acusação contra Moro e Dallagnol é do STF.
STJ mantém prisão de policiais rodoviários envolvidos na morte de homem asfixiado com spray de pimenta e gás lacrimogêneo.
Lei brasileira se aplica a contrato de trabalho com navio de cruzeiro de bandeira estrangeira.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal vai supervisionar os fatos que envolvem a suposta tentativa de extorsão do advogado Rodrigo Tacla Duran, pelo senador Sérgio Moro e pelo deputado federal Deltan Dallagnol.
A decisão do ministro Ricardo Lewandowski acolheu manifestação da Procuradoria-Geral da República.
Ao fixar a competência do STF, Lewandowski observou que, segundo a PGR, alguns dos supostos atos podem ter sido praticados no exercício de cargos com foro por prerrogativa de função na corte.
Na decisão, o ministro também aceitou o pedido de retorno dos autos à Procuradoria-Geral da República para exame mais detalhado dos fatos e eventual pedido de instauração de inquérito.
Continuam presos dois policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos, em Ubaúba, Sergipe.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O caso foi em maio de 2022 e ficou conhecido como Câmara de Gás Improvisada. Segundo o Ministério Público, a vítima morreu asfixiada após ser colocada no compartimento de presos da viatura da Polícia Rodoviária Federal, onde os agentes lançaram spray de pimenta e gás lacrimogêneo. A sexta turma do STJ, sob relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, negou o provimento ao recurso em habeas corpus, considerando fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva, baseada nas informações de que a vítima teria problemas mentais e não ofereceu resistência à abordagem da PRF, além dos indícios de que os agentes teriam usado a força em desacordo com normas do Ministério da Justiça.
Vendedora de loja do Jogo do Bicho obtém reconhecimento de vínculo.
A decisão foi da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
Na reclamação trabalhista, a vendedora disse que havia trabalhado na Casa Lotérica Sonho Real, em Campina Grande, na Paraíba, de 2009 a 2021. Em defesa, a empresa alegou que a ilicitude da atividade dela, apostas do Jogo do Bicho, resultaria na nulidade do contrato. No recurso ao TST, o relator na quinta turma, ministro Breno Medeiros, explicou que a vendedora exercia outras atividades lícitas, como recarga de celulares e venda de bilhetes de loterias legais. Por unanimidade, a vendedora teve o vínculo de emprego reconhecido.
Tribunal Superior Eleitoral determina a realização de novas eleições na cidade de São Lourenço do Piauí.
Além de ter os diplomas cassados, prefeito e vice vão pagar multa de 50 mil FIRS cada um. Repórter Juliana Soares.
Biraci Damasceno Ribeiro e Valdeci Paz de Castro, eleitos prefeito e vice da cidade em 2020, respectivamente, foram condenados por comprar votos nas eleições daquele ano. O plenário do TSE entendeu que as gravações ambientais e depoimentos de testemunhas comprovaram a troca de dinheiro por apoio de eleitores. Com a decisão, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí deve marcar uma data para eleitores do município voltarem às urnas.
Lei brasileira se aplica em contrato de trabalho com navio de cruzeiro de bandeira estrangeira.
A decisão é da Justiça Trabalhista de São Paulo, Neto Costa.
A empresa tentou afastar o regimento nacional, mencionando normas e convenções internacionais. Uma delas é a Lei do Pavilhão, que dispõe que as relações de trabalho da tripulação de navios se regem pelas regras do local de matrícula da embarcação. Mas, segundo o juiz Ramon Magalhães Silva, da 11ª Vara de Trabalho de São Paulo, o empregado foi contratado no Brasil. Prova testemunhal comprovou que o tripulante atuou no nosso país e no exterior, e o representante da empresa desconhecia informações do empregado, o que equivale à confissão quanto aos fatos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova renovação de benefícios tributários a multinacionais brasileiras.
Avança criminalização de quem planeja ataques contra agentes que combatem o crime organizado.
Senadores sugerem projetos e debates para evitar violência nas escolas.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou a medida provisória que renova benefícios tributários a multinacionais brasileiras.
As regras, que se encerrariam em 2022, ficam valendo até 2024. A intenção é aumentar a competitividade dessas empresas. Repórter Pedro Pincer.
A medida provisória renova os créditos presumidos e o regime de consolidação da tributação em bases universais, a TBU, das multinacionais brasileiras com subsidiárias no exterior. Esse tipo de tributação permite que o resultado das controladas, lucros ou prejuízos, entre no balanço da companhia controladora de forma consolidada. As regras, que se encerrariam em 2022, ficam valendo até 2024. Também fica renovado até 2024 o desconto de crédito presumido de 9% sobre o resultado da TBU para as atividades de fabricação de bebidas, produtos alimentícios e construção de edifícios e de obras de infraestrutura. De acordo com o governo, esse crédito aumenta a competitividade das empresas brasileiras que produzem no exterior. É o que explica o relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí.
Se as empresas brasileiras forem pagar 34%, 25% de imposto de renda e 9% de CSLL, evidentemente que as empresas brasileiras não teriam a menor condições de competir no exterior com as outras empresas. E a consequência disso daí é que as empresas brasileiras transnacionais iriam deslocar sua sede do Brasil para outros países que pagassem um imposto menor.
O texto segue agora para a promulgação.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que obriga as companhias aéreas a colocarem crianças próximas ao responsável, mesmo sem a reserva prévia do assento.
O direito também será estendido a pessoas com deficiências e seus acompanhantes. Se não houver pedido para nova votação no plenário do Senado, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. Reportagem de Bruno Lourenço.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, apresentou a proposta em 2019 após receber informações de que pais estavam pagando a marcação antecipada de assentos apenas para evitar que ficassem separados de suas crianças. Um acordo entre empresas e a Agência Nacional de Aviação Civil reconheceu em julho do ano passado esse direito, que pode ganhar força de lei com a aprovação do projeto, como espera a relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão.
Então imagina o que é você pegar um voo, às vezes de 3 horas, 4 horas, que você não consegue essa benevolência de um passageiro, e aí seu filho de 6, 7 anos sentado ao lado que você não sabe quem é. Aí um voo, às vezes internacional, aí você tem esse trajeto inteiro, às vezes pela madrugada, todas as luzes da aeronave são apagadas, e tá lá seu filho sentado longe, você no desespero.
A proposta estende os mesmos direitos às pessoas com deficiência e seus acompanhantes e determina ainda a prioridade de marcação dos primeiros lugares do avião para menores de idade viajando sozinhos.
A Comissão de Constituição e Justiça também concluiu a votação do projeto que estabelece segredo de justiça nos processos sobre crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.
O colegiado ainda aprovou o projeto que impede o poder público de contratar condenados por crimes de racismo, tráfico de drogas, tortura, violência contra mulheres ou crianças e por crimes contra a administração pública. Se não houver pedido para nova votação no plenário, as duas propostas seguem para a Câmara dos Deputados.
Em debate hoje no Senado, a ministra Aniele Franco defendeu ações transversais para promover a igualdade racial.
Ela falou à Comissão de Direitos Humanos sobre as ações da pasta. Repórter Yara Farias Borges.
Ao reforçar a necessidade da criação do Ministério da Igualdade Racial, Aniele Franco defendeu ações transversais e parcerias entre os governos federal, estaduais e municipais para combater o racismo. A ministra destacou entre as prioridades as relacionadas à educação, a populações quilombolas e ciganas, a regularização fundiária e a comunicação.
A busca pelo bem viver coletivo, ela perpassa pelo fortalecimento, sim, de pessoas negras que historicamente nesse país são desumanizadas e não é à toa que a gente pensa sobre isso, porque eu acredito nessa luta coletiva com muito respeito e com muita empatia do trabalho uns dos outros.
A senadora Damares Alves do Republicanos do Distrito Federal negou retrocessos nas políticas antirracistas quando ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. O presidente da CDH, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, garantiu que o colegiado vai atuar em parceria com o Ministério da Igualdade Racial.
Essa comissão vai estar sempre ao lado de todos aqueles que lutam por um mundo melhor para todos e tem aquilo que eu chamo o olhar para as políticas humanitárias.
Paulo Paim ainda apelou aos deputados pela aprovação do projeto sobre abordagem policial já aprovado pelo Senado.
E a Comissão de Segurança Pública aprovou o aumento da proteção aos agentes públicos envolvidos em ações de combate ao crime organizado.
Os senadores também vão discutir em audiência pública a segurança nas escolas após ataques ocorridos em São Paulo, Santa Catarina e Goiás. Os detalhes com o repórter César Mendes.
O projeto do senador Sérgio Moro, do União do Paraná, tipifica a obstrução de ações contra o crime organizado, inclusive tentativas não consumadas, mas com indícios concretos em investigação policial, e determina que juízes, policiais e integrantes do Ministério Público em situação de risco diante de ameaças de criminosos tenham a sua proteção garantida pelo Estado, mesmo em caso de aposentadoria. O relator, Efraim Filho, do União da Paraíba, defendeu o projeto.
Os eventos ocorridos há poucos dias no Rio Grande do Norte e os desdobramentos da recentíssima Operação Sequaz, levada a efeito pela Polícia Federal para prender grupo de pessoas que planejava ataques contra a vida de agentes públicos envolvidos, ainda que no passado, no combate ao crime organizado, revelam que a ousadia dos criminosos ultrapassou todos os limites.
Os senadores aprovaram a realização de audiências públicas para discutir os recentes episódios de ataques a alunos e professores registrados em escolas de São Paulo, Santa Catarina e Goiás.
O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, pediu o apoio dos colegas para a aprovação de um projeto de sua autoria que pretende contribuir para evitar ataques nas escolas brasileiras. Ele explicou que a proposta pretende destinar pelo menos 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública ao enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes nas escolas.
Seif acrescentou que o projeto também possibilitaria aos estados brasileiros a utilização de 25% dos valores arrecadados com multas de trânsito na contratação de forças policiais para prevenção de crimes dentro ou perto de unidades escolares.
O PL 1657, lógico, não vai resolver a situação, mas com certeza, com um policial armado em cada uma das nossas escolas, nós poderemos evitar várias tragédias em todo o nosso Brasil.
Já a senadora professora Dorinha Seabra, do PP do Tocantins, destacou a importância do edital do Ministério da Justiça para que estados e municípios interessados busquem dinheiro para implementar medidas de combate à violência nas escolas.
Para ela, esse problema comporta diversas abordagens e requer um debate em várias frentes, como adoção de detector de metais, segurança armada, capacitação de pessoal para lidar com a questão dentro das escolas e serviço de inteligência. Os recentes casos de violência têm, inclusive, segundo a senadora, despertado em alguns setores da sociedade a defesa do homeschooling ou da educação domiciliar e o receio de pais e estudantes de frequentar o ambiente escolar.
De igual forma, nós também já aprovamos, e acho que é importante aproveitar o momento para colocar a importância do profissional da psicologia no espaço da educação. Porque esse profissional, junto com os professores qualificados, poderão observar também a fragilidade, a vulnerabilidade dos próprios alunos. Porque em muitas situações, no mundo inteiro, a violência brota no espaço da escola. É o professor que se sente ameaçado por um aluno, é o aluno que se sente ameaçado pelo professor, são pais de aluno que invadem o espaço da escola e cometem a violência.
A violência nas escolas também será tema de audiências públicas na Comissão de Assuntos Sociais. Um dos debates sugeridos pela senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, vai analisar a implementação de equipes multiprofissionais com psicólogos e assistentes sociais para a mediação das relações e conflitos nas escolas das redes públicas.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Proposta obriga GPS a indicar locais violentos nos mapas de navegação.
Plenário aprova urgência para projeto sobre programa Mais Médicos.
Troca de acusações encerra a participação do ministro da Justiça em comissão.
Boa noite. Uma discussão generalizada e troca de acusações entre os deputados encerrou a participação do ministro da Justiça em comissão da Câmara. O repórter Murilo Souza acompanhou.
A audiência pública com o ministro da Justiça, Flávio Dino, na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, foi encerrada de maneira inesperada pelo presidente do colegiado, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, em razão de confusão, gritaria e troca de acusações envolvendo o ministro e deputados presentes na reunião. Ainda não há data para o retorno do ministro ao colegiado. Atendendo a convite de diversos deputados, Dino compareceu à comissão para falar, entre outros temas, sobre a nova política de controle de armas do governo federal e sobre sua visita ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, no dia 13 de março. Mas por diversas vezes, acabou interrompido durante as respostas e chegou a ameaçar deixar a reunião. O tumulto que levou ao fim da audiência ocorreu depois que o deputado Gilvan da Federal, do PL do Espírito Santo, citou ações da Polícia Federal durante o governo Bolsonaro e questionou Dino se ele se referia ao ex-presidente Jair Bolsonaro quando afirmou que quem diz enfrentar o crime, na verdade, é sócio dele.
O senhor se referiu ao presidente Jair Bolsonaro? Porque o presidente Jair Bolsonaro não sobe numa comunidade dominada por uma facção criminosa. Numa comunidade dominada pelo Comando Vermelho. A não ser que ele tome tiro ou suba trocando tiro.
Em resposta, Dino disse que quem julga o fato de o governo ter feito isso ou aquilo são os eleitores. Quando foi interrompido pelo deputado e teve início o tumulto que levou ao fim da reunião.
Bem, certamente aqui não se cuida de um julgamento do presidente Bolsonaro, porque ele foi julgado pelo povo, foi reprovado, perdeu a eleição. Haverá o julgamento pelos tribunais e o julgamento por Deus. Então, realmente, não me cabe, nesse momento, dizer se o presidente Bolsonaro fez isso ou aquilo. Sobre o governo que diz ter sido feito isto ou aquilo, quem julga isso são os eleitores. Essa pergunta que o senhor fez sobre se o governo foi bom ou ruim foi feita nas urnas ao povo brasileiro, no dia 30 de outubro. E o candidato.
Eu não fiz essa pergunta.
Vai interromper, senhor presidente, mais uma vez.
Interrompido novamente, Dino acusou dois deputados sentados na primeira fila de o terem agredido verbalmente. Foi quando um grande tumulto se formou e não pôde ser controlado pelo presidente do colegiado, que optou por encerrar a reunião. Mesmo com as interrupções, o tema que mais ganhou corpo durante a reunião foi a nova política de controle de armas adotada pelo governo federal. Com a mudança, o governo suspendeu novos registros de clubes e de escolas de tiro do país e também dos chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. Vários deputados questionaram Flávio Dino sobre o assunto, mesmo após a edição de um novo decreto que, a pedido dos parlamentares, prorrogou o prazo para o recadastramento de armas na Polícia Federal. Para o deputado Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, o decreto com a prorrogação não resolve o problema.
Para lojas, clubes, colecionadores, atiradores, caçadores, atiradores desportivos, para essas 3 milhões de pessoas que estão ansiosas, qual é a previsão de um novo decreto que atenda essas pessoas?
Em resposta aos deputados, Dino disse que o foco do governo não é acabar com o mercado de armas, nem apreender armas legais, e sim apreender as ilegais e fortalecer as polícias. O ministro informou ainda que após o dia 3 de maio, novo prazo para o recadastramento de armas na Polícia Federal, deverá enviar ao presidente Lula a minuta de um novo decreto sobre o assunto. Segundo ele, com o novo decreto, as atividades suspensas deverão ser retomadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Política.
Welter, do PT do Paraná, celebra os primeiros 100 dias do governo federal, destacando os investimentos em áreas sociais, como saúde e educação, por meio do Bolsa Família e do Programa Nacional da Alimentação Escolar. O parlamentar enfatiza que a PEC da transição foi essencial para que o governo atendesse à demanda da população e dos estados.
Welter acrescenta o envio de recursos para a área da saúde com repasses para entidades do Sistema Único de Saúde em diversos municípios.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, avalia as ações do governo Lula nos primeiros 100 dias de mandato. Ele cita conquistas nas áreas da saúde, educação, meio ambiente e economia, o retorno do programa Mais Médicos, o reajuste do salário mínimo e as ações de preservação ambiental e de fortalecimento da democracia.
Helder Salomão acredita que é necessário fortalecer a cultura da paz e condena os ataques em escolas, como os ocorridos em Santa Catarina, São Paulo e Goiás. Segundo o deputado, aqueles que pregam a violência e usam as redes sociais para difundir o ódio e a intolerância devem ser investigados e punidos.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, também destaca os 100 primeiros dias de governo Lula. Segundo ele, os pontos-chave da atuação gestão são a defesa da democracia, o respeito pelas instituições e a garantia de cumprimento da Constituição.
Luiz Couto também destaca o lançamento da Política Nacional de Vacinação e a recriação do Programa de Aquisição de Alimentos. O deputado acrescenta que desde que o governo Lula assumiu o poder, houve redução nas filas de cirurgias eletivas do SUS.
Raimond, do PT do Rio de Janeiro, destaca os 100 primeiros dias do novo governo federal. Ele celebra a volta do Brasil ao cenário internacional e afirma que o presidente Lula tem dialogado com lideranças mundiais e com os mais diversos setores da sociedade brasileira.
Raimond também comemora a volta de programas sociais como Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, além da retomada de investimentos em alimentação escolar e do reajuste nas bolsas para mestrado e doutorado nas universidades públicas.
Kim Kataguiri, do União de São Paulo, avalia os 100 dias do governo Lula e destaca a falta de projetos aprovados na Câmara, o crescimento do desemprego e da inflação, o rombo de 150 bilhões de reais criado pela PEC da transição e o anúncio de aumento de impostos.
Kim Kataguiri critica ainda a criação do Ministério da Verdade, que, segundo ele, serve apenas para perseguir opositores. Para ele, o orçamento secreto e a falta de transparência da distribuição das emendas parlamentares continua.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, critica o governo do PT e seus ministros, argumentando que a economia está em declínio, o desemprego aumentou e empresas estão fechando. O deputado expressa confiança de que Lula sofrerá impeachment em breve.
Zé Trovão também condena o ataque à escola em Blumenau, Santa Catarina, que matou 4 crianças e deixou outras 5 feridas. O parlamentar defende que se puna severamente quem comete crimes dessa natureza.
Roberto Monteiro, do PL do Rio de Janeiro, reclama dos 100 dias de governo Lula. Para o deputado, é a pior gestão da história do país, com o presidente da República não tendo demonstrado a razão pela qual foi eleito e ocupando espaço apenas para criticar a política de juros do Banco Central.
Roberto Monteiro se assombra com a instalação de uma barricada na rodovia 101, entre a região dos Lagos e a capital do Rio de Janeiro, em frente ao shopping São Gonçalo, próximo de uma unidade da Polícia Rodoviária Federal.
Economia.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, condena a taxa básica de juros da economia brasileira estabelecida pelo Banco Central. Na avaliação do deputado, esse é um dos principais fatores que impedem a retomada do crescimento do país.
Apesar disso, Joseildo Ramos destaca a reinstituição neste governo de programas sociais importantes, como o Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, bem como a retomada do Minha Casa Minha Vida.
Para Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, é preciso que o novo arcabouço fiscal tenha como objetivo permitir que o governo faça gastos, invista em programas sociais e em obras, porém sem perder o controle da dívida pública.
De acordo com Rogéria Santos, a reforma tributária vai melhorar o ambiente de negócios e aumentar a arrecadação do país. Ela também enfatiza a importância de tornar esses temas acessíveis para o entendimento da população.
Vicentinho, do PT de São Paulo, critica a proposta de reforma administrativa que tramita na Câmara. Segundo ele, o projeto acaba com a estabilidade no serviço público e retira do Estado o papel de cuidar da saúde e da educação da população.
Vicentinho também ressalta a greve dos servidores públicos de São Bernardo do Campo, que durou 15 dias. O deputado explica que a paralisação foi motivada pela falta de reajuste salarial dos servidores municipais.
Desenvolvimento Regional.
Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, acusa o IBAMA de prejudicar os produtores rurais da região amazônica. O deputado alega que trabalhadores honestos estão sendo obrigados a desocupar suas propriedades por meio de uma notificação de interdição sem uma resolução adequada para a titulação da terra.
Silas Câmara ressalta que a falta de regularização fundiária dificulta o controle do desmatamento e a restauração de pastos. Além disso, ele cita a importância dos produtores rurais para a economia e geração de empregos na região.
Eli Borges, do PL do Tocantins, elogia a atual gestão do município de Guaraí. Segundo ele, graças ao trabalho da prefeitura, da equipe de secretários e da Câmara de Vereadores, a cidade está em franco progresso.
Eli Borges também expressa preocupação com a segurança jurídica do direito à propriedade, devido às invasões de terras por parte do MST. Ele afirma que se o governo deseja dar terra às pessoas, deve comprá-la e realizar os assentamentos de forma justa.
Saúde.
O plenário da Câmara aprovou regime de urgência para dois projetos que tratam de saúde. O repórter Marcelo Lacher tem os detalhes.
Um deles permite a renovação de contratos ou a recontratação de profissionais do programa Mais Médicos para atendimento da população indígena, principalmente na reserva Yanomami, em Roraima. O outro determina prazo indeterminado para a validade dos laudos médicos que atestem transtorno do espectro autista ou deficiência permanente. Com o regime de urgência, os projetos podem ser votados diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. A proposta que trata do Mais Médicos prevê a volta dos profissionais que já atuaram no programa, com a justificativa de que em janeiro o Ministério da Saúde declarou estado de emergência em saúde pública por conta da situação de desassistência sanitária no território Yanomami, nos estados de Roraima e do Amazonas. De acordo com o autor da proposta, deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, a falta de assistência aos indígenas, aliada à presença de garimpeiros na região, tem causado morte por desnutrição, pneumonia, diarreia e até contaminação por mercúrio. Segundo ele, o número de médicos lotados nos distritos sanitários especiais indígenas caiu de 350 para 180 médicos. Dados do Ministério dos Povos Indígenas apontam que 570 crianças morreram em decorrência da contaminação por mercúrio, desnutrição, malária e fome nos últimos 4 anos na região. O requerimento de urgência foi aprovado com críticas da oposição, que considerou que já existe estrutura de atendimento para os índios. Outra fonte de crítica foi a possibilidade de volta dos médicos cubanos, como disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul.
Nós não podemos aceitar que voltemos a esse passado no Brasil em que médicos formados em Cuba tivessem a sua liberdade aqui também tolhida, um país que respeita os direitos humanos e não poderia aceitar as ameaças que os médicos cubanos tinham de não poder jamais se reencontrar com seus familiares se, por exemplo, deixassem o programa e trabalhavam a soldos insignificantes.
Deputados da base do governo defenderam a proposta como necessária para levar atendimento de maneira mais rápida aos territórios indígenas. Para a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, existe preconceito contra os médicos cubanos.
O requerimento trata de uma emergência que o Brasil enfrenta. Ele fala de levar médicos, principalmente a territórios indígenas, territórios esses que foram esquecidos durante muito tempo. Nós não podemos aceitar a criminalização da medicina, principalmente quando a gente fala aqui dos médicos cubanos. Estamos falando, inclusive, de brasileiros e de brasileiras que estudam no exterior.
O plenário também aprovou o regime de urgência para o projeto que torna indeterminado o prazo de validade para laudos de transtornos permanentes, como o autismo. Para a autora da proposta, a deputada Yandra Moura, do União do Sergipe, a exigência de renovação dos laudos médicos para casos como estes não se justifica e prejudica o paciente e suas famílias. Ainda não há data para a votação dos dois projetos no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, critica os gastos com a vacina bivalente contra a Covid. Segundo o parlamentar, a vacina foi desenvolvida para combater a cepa Omicron, que, segundo ele, já não existe mais no ambiente por conta da imunidade da população.
Osmar Terra questiona também a exigência do comprovante de vacina para entrada no Palácio do Planalto. Na visão do parlamentar, o certificado é inútil, já que o imunizante não impede a contaminação, apenas ameniza a gravidade da doença.
Segurança Pública.
Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, lamenta o ataque a uma creche em Blumenau e comenta que esse tipo de episódio gera uma sensação de impunidade e insegurança nas famílias.
Giovana de Sá apresentou um projeto que estabelece vigilância, proteção e treinamento para professores e membros de associação de pais e alunos. Ela também sugere a realização de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para uma discussão com profundidade e responsabilidade sobre o assunto.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, acredita que o enfrentamento dos atos de violência praticados em escolas deve ocorrer em três eixos de ação. O primeiro é a melhoria da estrutura escolar, com uma equipe multidisciplinar que conte com psicólogos e psicopedagogos para atender as crianças e adolescentes.
Tarcísio Mota sugere a inclusão da educação digital para promover o senso crítico sobre os riscos das redes sociais e combater as fake news, como segundo tópico. O terceiro eixo, segundo o parlamentar, é o monitoramento das redes para combater os discursos de ódio que criminalizam professores e escolas.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, chama a atenção para a responsabilidade pública e educacional no mundo moderno, especialmente no que diz respeito à internet. De acordo com o parlamentar, em face das recentes tragédias, é essencial cobrar, principalmente dos agentes públicos, uma postura crítica em relação a esse meio de comunicação, poderoso e tóxico.
Na opinião de Chico Alencar, a sociedade está naturalizando uma cultura de violência onde o adversário é visto como um inimigo a ser eliminado. O parlamentar ressalta a necessidade de o poder público se engajar para proteger a sociedade desse tipo de comportamento.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o regime de urgência para projeto que obriga aplicativos de navegação no trânsito que usam o sistema GPS a alertarem os usuários sobre locais com elevado índice de criminalidade. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O regime de urgência permite que a proposta seja votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. Apesar de aprovado o regime de urgência, o projeto dividiu o plenário. Para deputados aliados ao governo, a proposta estigmatiza regiões mais pobres e seus moradores. Para outros, como os do Novo, o projeto cria uma exigência a mais para startups que desenvolvem aplicativos, o que pode inibir a criação de novos produtos. Houve críticas também de deputados preocupados com o aumento da segregação de locais considerados perigosos, o que pode desvalorizar os imóveis e até aumentar os níveis de criminalidade. Foi o que disse o deputado Abílio Brumini, do PL de Mato Grosso.
E uma das grandes falhas do projeto é a segregação social. Isso cria uma desvalorização imobiliária, isso não ajuda a desenvolver àquela região. Muito pelo contrário, aumenta a segregação de determinadas regiões, criando naquele lugar um espaço ainda mais marginalizado. E se o aplicativo começar a falar, não passe no bairro tal, porque esse bairro tal é perigoso, aquele bairro vai se desvalorizar e vai se tornar mais perigoso.
O projeto estabelece que os dados sobre os índices de criminalidade das regiões deverão ser fornecidos pelo poder público e a não inclusão dessa funcionalidade nos aplicativos pode acarretar multa. O autor do projeto, o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, defende a medida como necessária para evitar que pessoas entrem sem saber em territórios perigosos. Ele rebateu as críticas à proposta.
É a segurança do cidadão, da cidadã. Essas zonas já não têm valorização de negócio. As pessoas já sabem o que são zonas de perigo. Todos têm esse conhecimento. Não sei como é que podem vir aqui serem contrários a um projeto para dizer para o cidadão, para a cidadã brasileira, para não entrar numa zona de perigo, para não ser assaltado, não ser baleado.
O plenário também aprovou regime de urgência para projeto que custa resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que aumentam os custos daquelas pessoas ou empresas que têm placas solares e geram energia fotovoltaica. A ANEEL regulamentou a cobrança de tarifa de distribuição a ser paga por esses consumidores, prevista em uma lei aprovada no ano passado pelo Congresso. Para o autor do projeto, o deputado Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, as resoluções prejudicam quem investiu na mini e microgeração de energia elétrica com fontes alternativas. Não há data para a votação dos dois projetos no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.